Que forte, glória a Deus. Bom dia, igreja.
Bom dia.
Setembro chegou. E eu, domingo, querendo adiantar, falando, olha, amanhã é outubro, mas não, era setembro ainda, não pode pular setembro, já pensou? Que coisa. E, gente, eu fico impressionado. Você poderia dar, olha, presta atenção, você poderia aplaudir Jesus pelos voluntários que chegaram até antes de vocês? Os irmãos dos guardiões ajudando no estacionamento, meu Deus, os intercessores, os irmãos da excelência, gente, glória a Deus por isso, porque tem sido dias intensos, não são apenas os semeandos, né? Mas gente, olha, sábado tivemos um culto aqui, igreja lotada, lotada, gente em pé, né? Tive a impressão até de algumas pessoas indo embora, acho que não cabia mais, não sei se foi isso, mas muita gente. Aí no domingo, as 5 celebrações, e a gente chega aqui, né, cedinho, já tem o irmão ali para cá, não sei o que, né? E o pessoal ajudando, que lindo isso, glória a Jesus. Muito bem, setembro, estamos aqui em fé para poder semear, profetizar, chamar à existência as coisas que ainda não são para serem. Isso é fé. Glória a Deus. Eu estou daqui de cima olhando para a carinha de algum, tem um pessoal que está assim, amém. Eu nunca vi gente espiritual, aliás, é tão espiritual às 6 da manhã. Eu estou pregando e ele está assim, em oração. Incrível, gente. Tirando o semeando, vamos fazer um culto domingo às 6 da manhã, porque é muita espiritualidade. Você não sabe a alegria do pastor pregar e o camarada em oração. Constante. Só mexe a sobrancelha, só. Uau, glória. Mas você está aqui. Você está aqui, aleluia. Então vamos à palavra de setembro. E Deus é bom, Deus é bom. Vamos relembrar as palavras que já foram liberadas? Lembrando que em dezembro, no semiano de dezembro, todos os flyers, 12 flyers, com todas as palavras, nós vamos entregar a vocês, tá? Digitalmente, né, Luan? Então a gente vai colocar aqui, vai ser o quê? Um QR Code? Não sei, o pessoal da Criativo que vai ver o que vai fazer, você vai passar nos grupos das células, enfim. Mas todas as palavras, os versículos de apoio, tudo, no último dia vocês terão para poder guardar e aí o ano que vem irem acompanhando. Eu sei que vocês anotam, né? E o interessante é você, nesses dias das suas anotações, escreverem também apontamentos pessoais, porque o Senhor vai falando com vocês. Tem algumas palavras proféticas que são direcionadas e outras que Ele revela e fala contigo. Enquanto eu ouvi essa palavra, me veio um direcionamento de Deus com relação a isso, olha, me veio à memória tal coisa da minha casa, da minha família, do meu trabalho, tá? Então, estes apontamentos e registros pessoais é que são muito importantes para vocês, combinado? Mas o geral com a palavra, os versículos de apoio no dia 14 e também uma surpresa, mas também só para quem estiver aqui no dia 14. Então, já na ordem de janeiro a agosto, que foi o semeando de sábado, as palavras proteção, compreenda, unidade, oração e súplicas, motivação certa, guiados pelo Espírito, caminhos abertos e aquela pergunta, até quando? Então, vamos ao texto desta manhã. Semeando setembro, me veio ao Espírito Gênesis, capítulo 40, verso 8. Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. A palavra para o teu setembro é revelação divina. Revelação divina. Me chamou a atenção a expressão de José. conte-me os sonhos. Há um problema, há uma dificuldade, há um travamento. Qual é? O texto diz: não há quem interprete. Temos a visão, temos os sonhos, temos. Parece que, assim, só está faltando uma coisa. Está faltando uma peça, está faltando uma chave. Uma pecinha do quebra-cabeça. Temos a empresa, temos recursos, temos não sei o quê, blá, 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 blá. Temos um direcionamento, temos uma visão, temos um sonho. Mas existem detalhes que ninguém consegue dar. É interessante. O homem espiritual, homem, mulher, óbvio, espiritualmente discerne todas as coisas. É gostoso você ter esta convicção. Se a Bíblia diz que o que busca sabedoria em Deus não fica sem, como a Tiago nos ensina, você tem que ter essa convicção. Peça a todos que ele dá de que forma a sabedoria? Devagarzinho? Interessante que a Bíblia promete que pela fé, quando você pede sabedoria, essa sabedoria é derramada de forma liberal. Liberalmente. A todos dá liberalmente. Mas há um detalhe. Peça sem duvidar. Quem duvida é como a onda do mar, levada pelo vento. E ontem apontava com vocês que quem não tem direção, quem é guiado pelo vento, qualquer direção serve. Apontamento divino tem a ver com um acesso que você e eu temos ao trono da graça para discernir todas as coisas. Não é apenas o dom da revelação, não é apenas algo que envolve um mover profético. Muitos que neste dom conseguem, né, trabalhar, eles desenvolvem, têm o dom. Claro que acabam tendo mais facilidade com outras áreas também, mas todos que são convertidos e têm o Espírito Santo do Senhor recebem este privilégio de poderem compreender, assimilar, desenvolver, interpretar os sinais, os apontamentos, aquilo que Deus tem para a sua vida. Muito mais importante do que ficar conectado, irmão, aos índices econômicos mundiais, porque hoje o mundo é global, está tudo unido. O que acontece no Japão altera a bolsa no Brasil e vice-versa. Mas muito mais importante que isso é você estar atento aos apontamentos que Deus traz. E não adianta nada Deus te trazer, mostrar, revelar sonhos se não tiver da parte dele a interpretação. Tem gente que às vezes chega para mim e fala: pastor, quero compartilhar um sonho. Tá. Aí compartilha. Aí a pessoa olha para mim. Eu falei: já acabou? Ele já. Então você está olhando para mim por quê? Tipo assim, interpreta para mim, pastor. Rapaz, se você teve o sonho, vai buscar você em Deus a interpretação do teu sonho. Os meus sonhos eu interpreto com Deus. Quando Ele me traz um sonho, Ele me dá a interpretação. Mas e se eu não tiver interpretação? Então foi só um sonho. Se quando você tiver um sonho e você acordar de madrugada e aquilo fala, parece que tem alguma coisa a mais, parece que tem algo de Deus, então peça a Deus que te dê a revelação. Não foi para você que Ele deu? Sim, ah, mas ele deu para o faraó e foi o José que interpretou. Mas o faraó era, tinha aliança com Deus? Mas o José tinha. E você tem? Então você tem do Senhor acesso à interpretação divina. Não é tremendo isso? Agora, óbvio que podemos também, através do time profético, do ministério profético, avançar E quanto a isso, eu quero conversar um pouquinho também. Diga comigo: direção divina.
Direção divina.
E a expressão para hoje, diga: revelação divina.
Revelação divina.
Então, a grande questão onde eu quero abordar para setembro é que muitas vezes nós pensamos que Deus está em silêncio. Mas o maior problema que acontece não é o silêncio de Deus, é que nem sempre estamos disponíveis para ouvir a voz dEle. É muito importante entender que Deus continua falando, igreja. Na verdade, Ele fala o tempo todo, por meio da sua palavra, por meio de pessoas, através de palavras de conhecimento, e agora eu já estou também entrando na questão do dom profético, mas também de sabedoria, discernimento, sonhos, visões, até mesmo através de uma mensagem que ouvimos do nosso pastor, da nossa liderança. Ouvimos, compartilhamos. Mas quando observo a experiência de José aqui, eu quero destacar a importância das palavras e dos sonhos. Às vezes ficamos ansiosos, o coração fica batendo mais forte, temos uma certa ansiedade, queremos ver as coisas acontecendo de uma forma mais rápida. É interessante o testemunho de hoje. As coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Às vezes pode acontecer delas fluírem da forma como pensamos, mas Deus tem o jeito dEle, a forma dEle, o tempo dEle, que é sempre o melhor. Nem sempre é o que gostamos, num primeiro momento, mas depois, de fato, foi o melhor momento. Ter isso em mente ajuda muito, filhos. Então, esta ansiedade toma conta porque queremos logo o significado. E este sonho que me acordou, deixa eu compartilhar com você algo que a maturidade cristã e espiritual trouxeram paz ao meu coração. Então, muitas vezes tenho sonhos, muitas vezes eu recebo certos apontamentos. Quando aquilo já vem com um significado no meu espírito, por palavra de conhecimento ou de sabedoria, vem, traz já aquele... Eu, ok, estou entendendo. Eu consigo perceber qual é a direção. Outras, num sonho. Dificilmente eu acordo de madrugada, mas quando eu tenho um sonho e desperto, eu olho no relógio, impressionante. Normalmente ou é 3 da manhã ou 5 da manhã. Se quando você acordar com um sonho, este sonho mexe com você e for ali 3 ou 5 da manhã, não estou dizendo que é, mas pode ser algo bem direcionado da parte espiritual. São horários assim interessantes. Não temos nada, biblicamente falando, que traga como uma regra, mas normalmente, se você acordou, olhou, é 5, é 3, aí ore, ore. Mas já aconteceu nestes momentos. Acordar, vem um sonho, mas não sei o que é. Tenho a impressão ser algo da parte de Deus. Ora, Senhor, qual a interpretação? Qual o sentido? Qual o desejo? Às vezes você acorda com um sonho, tem um direcionamento que é da parte de Deus, mas você pergunta algo para o Senhor e só lhe vem ao coração alguns motivos para você orar que não tem nada a ver com aquele sonho. Pode ser que Deus trouxe a você um sonho só para despertá-lo, e quando despertou, trouxe ao coração a razão pela qual Ele queria você acordado. O sonho foi só um instrumento. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo de interpretação divina, entender tudo isso é fundamental. Porque o que você não pode jamais perder é a paz no teu coração. Quando uma palavra, um direcionamento, uma visão, um sonho profético vem roubar a tua paz, como é que você pode dizer que foi Deus quem deu? Pode ter sido a tua carne, ou até uma seta maligna, porque Jesus é o príncipe da paz. Sim ou não? Então, quando eu falava há pouco da minha maturidade cristã, desse tempo, o que eu aprendi? Quando acontece algo comigo, eu oro e não me vem nada, eu descanso. Eu não fico com aquilo, remoendo. E aí, eu não sei, mando para alguém. Vem alguma coisa para você? Não, meu lindinho. Deus te deu um sonho. A não ser que venha um direcionamento para você buscar ajuda de alguém maduro na fé. Não compartilhe com qualquer um. Você tem liberdade de procurar nossa equipe pastoral, nossa equipe profética, através da vida da pastora Esther. Faça isso, pessoas maduras, porque pode ser que você compartilhe um sonho que nem tenha sido da parte de Deus, e você vai falar com alguém que é imaturo, que vai te dar uma interpretação até mesmo demoníaca. E aí você está lascado. Por isso que eu estou falando de revelação divina. Interessante, irmão, se não houver... Ai, porque eu até queria fazer parte da equipe profética da igreja, mas é cheio de regra, tem que ter livro e não sei o quê. Ai, porque tem um direcionamento, porque a pastora disse... Eu quero fluir do jeito que o Espírito... Se quer fluir do jeito... Vai, borboleta, vai voar longe, então. Que aqui não é a casa da mãe Joana. Porque nós temos responsabilidade. Uma palavra mal colocada... Ela só não deixa de ajudar, como pode prejudicar alguém. E aí queremos blindar não apenas a pessoa que receberá uma interpretação errada, como a sua vida, que por ter dado tal interpretação, onde você pode ter sido movido pela sua própria carne, ou você assimilou uma seta maligna e foi boca de Satanás na vida de alguém. Então queremos que você evite acumular brasa na tua cabeça. Tem que ter muito critério, tem que ter muita consciência, maturidade, responsabilidade. Então, sim, temos regras, mas cremos nos dons e vamos fluir e vamos crescer nesta cultura profética. Um direcionamento de uma equipe profética pode errar? Pode, eu também erro, mas a gente não chega dizendo, assim diz o Senhor. Nós compartilhamos o apontamento que eu sinto, pode ser que eu esteja equivocado, é esse. E normalmente nós ensinamos a equipe a fazer uma pergunta, faz sentido isso para você? Quantos já ouviram de mim, num aconselhamento, dentro do gabinete, num aconselhamento, e me vem um apontamento, eu falo, pá, 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 pá. Aí eu pergunto, faz sentido isso? Quem já ouviu de mim essa palavra? Aí. Eu não chego dizendo, assim diz o Senhor. Eu posso falar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia está dizendo tal coisa, posso te falar, assim diz o Senhor, eis que não dorme nem cochila, não temas, assim diz o Senhor, está na palavra, assim diz. Agora, se é um apontamento, eu estou. Então, nós não somos dirigidos por palavras proféticas, nós somos dirigidos pela palavra de Deus. Mas temos do Espírito Santo apontamentos proféticos. E como é que eu vou desenvolver isso? Através da revelação divina. Então peça a Deus para que você tenha da parte dele uma revelação. E com relação a setembro, então é claro, eu estou ensinando a você um princípio, estou ensinando algo muito importante, mas com relação a setembro, nós entendemos que haverá algo muito pontual, onde você vai precisar desta revelação divina que o Senhor dá a você, para algo que vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua empresa, em antes e depois, o seu trabalho, a sua vida profissional. Revelação, interpretação divina. Até aqui você está comigo?
Amém.
Aleluia. Muito bem. Então, para fecharmos essa parte e dar a vocês... ainda tem tempo, tem 15 minutos ainda. E dar a vocês os versículos de apoio e alguns apontamentos proféticos que temos para esse mês. Quando acontecer de receber um sonho, uma visão, mas não lhe vem revelação, o que você vai fazer? Eu já estou pressupondo que você já orou, já conversou com Deus, mas não veio nada. Aí você fala, por que estás em silêncio, ó Deus? Não, você vai na maturidade chegar à conclusão. Não é nada. Foi algo do meu coração, foi algo, foi um sonho normal. Porque se foi do Senhor, e se você está com o coração aberto para do Senhor receber revelação e não vem nada, então fique em paz. Fique em paz. Você pode até orar por mais alguns dias, caso lhe venha ao coração. E se continuar em silêncio, fique em paz. Eu tenho um bloquinho de anotação, onde está ali sonhos, visões, apontamentos proféticos, coisas pessoais, às vezes algumas que eu recebo, eu coloco ali. Alguns, não são todos. Os que eu sinto que tem algo da parte de Deus, eu coloco lá. Os que não tenho interpretação, coloco ali. E depois eu... Por exemplo, vou encerrar com uma experiência que foi muito pessoal. Quem se lembra da primeira visita da Dimitria neste ano? Primeira vez que ela veio. Tivemos aqui um culto, né, um profético especial. Ela chamou a mim, a minha família. Ela liberou várias palavras. De repente, ela veio e diz assim: 3 meses. 3 meses. Daqui, ela ainda falou, ela foi muito incisiva. Falou assim: anota. Não falou isso aí? Anota. Daqui 3 meses vai acontecer algo que vai mudar seu ministério e não sei o quê. Alguma coisa nesse sentido, ela falou. Nós estávamos ali. As palavras que ela trouxe, aquilo, né, nós recebemos. E foi interessante, eu anotei. Ela foi muito incisiva. Como ela foi muito incisiva, eu peguei na minha agenda, calculei 3 meses. E depois, falei assim, alguma coisa vai acontecer nesse dia aqui. Mas eu esqueci, irmão. Porque eu não sou dirigido por palavra profética. Eu simplesmente assimilei aquilo, apliquei fé, tive paz, mas vida que segue. Minha assistente pessoal, a Lesley, a Ludmilla, que é a líder do secretariado, foi minha assistente por muitos anos, sabe que eu fico focado no dia. Elas são a minha memória. Então, o que vai acontecer hoje, pessoal, pastor, você aqui, pergunta para a Lesley, pergunta para a Ludmilla, que nem eu usei. Eu não fico. Há poucos dias atrás, um mês atrás, sei lá, um pouco mais, numa mentoria, numa terça-feira, tivemos um tempo muito especial, à noite teve um culto. E nesse culto, mover um pastor de uma outra cidade veio, e na hora do apelo, aquele mover do Espírito foi algo muito especial. E me chama a atenção, esse pastor está aqui. E eu não tenho amizade com ele, né? De barba e tal. Nem sabia que era pastor. E aí estava aqui orando pelas pessoas, mas ele me chamou a atenção. Aí ele olhou para mim, ele estava ali, olhava para mim, eu olhei para ele. Eu fiz assim, como se estivesse abençoando a vida dele. Ele falou, preciso conversar contigo. Ele veio, eu agachei. Ele falou, tem algo? Aí ele começou a falar, você é bispo? Eu falei, amém, querido. Recebo sua palavra. Eu entendi o coração dele. Porque eu tinha passado aquele dia aplicando meu tempo, meu conhecimento para abençoar pastores, abençoar líderes. E é algo que eu sinto do meu chamado. São muitos pastores debaixo do meu pastoreio. Por isso que eu não tenho tempo muito assim para poder atender muitos de vocês no particular. Eu tenho uma equipe, porque eu tenho muitos pastores que precisam ocupar o meu tempo para que eu os pastoreie. Entendem isso ou não? E eu entendi o carinho dele. Falou assim, amém, amém. Aí ele falou, você não está entendendo. Você é bíblico. Amém, querido. Falou, você precisa. Aí ele pegou na minha mão, me puxou, falou assim, você precisa receber a unção de bispo. Sua igreja precisa te ungir bispo. Eu falei, amém. Eu falei, É bíblico, reconheço, sei a importância de uma unção nova para um novo tempo. Tudo isso eu entendo, compreendo. Falei, amém. Aí eu, no meu coração, eu falei assim, eu compartilho isso depois com os meus pastores. E aí ele falou, ele me puxou, você não está entendendo, tem que ser hoje. Eu falei, rapaz. Aí você fica naquela. Assim, quem é esse cara? Quem é esse varão? É? E aí você fica buscando agora o quê? Revelação divina, discernimento divino. Então aquilo que já eu já orava a respeito, esquece de Mitra, nem lembrava dela. Eu não tinha a menor noção de que aquela palavra tinha algo a ver com isso, esquece. Mas esta é uma unção que eu já sentia no Espírito da parte de Deus. Alguns amigos, pastores falando, eu não sabia se seria uma unção apostólica, que é um dom do Espírito, onde já fluímos neste dom, mas se receberíamos algo do tipo da vida de alguém, eu não sei, mas eu já sentia e orava, Deus, se for algo do Senhor, que flua do teu jeito, não vou atrás. Quando ele vem falar, ele fala, tem que ser hoje, eu falo, gente, é algo que está no coração, eu sei que, mas eu preciso de uma revelação, de uma confirmação, e eu chamo alguns dos meus principais líderes, que ajudam no, na diretoria da igreja, na administração da igreja, na condução espiritual da igreja, eu os chamo e falo, aconteceu isso, isso, isso. E aí, ó, o culto acontecendo, o Espírito de Deus movendo, louvou o povo, caindo, chorando, tal, aquele mover, você imagina tudo isso acontecendo? E eu ali com eles, ali uns três, quatro ali, falou assim, aí o mais experiente, o mais velho, Eliezer, ele sempre apela. Ele falou assim, o que, que Deus está falando com você? Ele falou, poxa, eu já te chamei justamente, não sei se você percebeu, eu te chamei para perguntar isso. Mas é experiência, você é o líder. Você é o líder que Deus nos deu. O que, que Deus está falando com você? Eu falei assim, eu sinto paz, eu sinto direcionamento. E eles falaram, nós também sentimos. Falou, como é que faz isso? Eu falei, não sei. Foi desse jeito, irmão. Foi nada programado. Não sei. Mas eu sei que vem da parte do Senhor. Então eu chamo aquele pastor. Eu falei assim, e foi de uma forma tão linda e natural. Porque é um reconhecimento que vem da parte dos pastores. O episcopado tem a ver com liderança de pastores. E o nosso colegiado, a maioria estavam presentes. Então subimos. Ana e eu nos ajoelhamos. E eles derramaram óleo. E junto com a igreja, estenderam as mãos. E declararam a unção do episcopado sobre as nossas vidas. Depois que passou, terminou, fomos para a sala. Estávamos com convidados, o pessoal da Gateway estava aqui. Chegamos na sala. Na hora que eu abri meu celular, um recado. Uma irmã que eu não me lembro quem. Pastor, a Dimitri já profetizou isso. Eu olhei. Aí eu tentei pegar o celular para procurar a data. Aí o pastor Diego, que é o cara que registra tudo aqui na igreja, para mim. Diegão já chega e fala assim, 3 meses. Aí ele falou assim, cara, eu estou lendo aqui, uma irmã mandou, 3 meses. A Dimitra falou, daqui 3 meses, algo aconteceria. Aí que vem? Meu Deus. Aí vem aquela paz que excede todo entendimento. Porque até então você fica naquela assim, Senhor, será que foi mesmo? É algo de Deus, é algo lindo, é bíblico, é uma unção, é um reconhecimento, mas a gente ainda fica, não fica? Aí aquele detalhe de uma palavra profética que não deu direcionamento, mas que veio na hora certa para declarar a paz. Fui eu. Ou seja, lança fora toda a dúvida. Entendeu como é que funciona? Pegaram ou não? Então vai para o seu testemunho pessoal, vai para a sua experiência, porque setembro, muitos aqui viverão coisas parecidas a estas. Daniel capítulo 2, rapidinho eu vou ler os meus pastores aqui. Venham, venham os pastores aqui. Pode vir, os pastores e as pastoras. Já subam aqui, peguem os microfones e nós já vamos orar. Tenho 5 minutos. Então, Daniel 2:19. Então, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Vou repetir: dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Aos que sabem discernir. Porque sabe discernir quem busca discernimento. Pegou ou não? Então se aplique em buscar sabedoria e conhecimento. Estou falando, o pastor Francisco está dormindo ainda lá. Eu chamei os pastores, ele ainda está lá. Está espiritual demais. Ele é um dos espirituais, ele está assim, concordando. É. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, agora me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. E aqui eu não estou falando do José, eu estou falando do Daniel. No mesmo livro, capítulo 2, verso 28, existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Aleluia. Há um texto bíblico que diz assim: aos seus íntimos ele revela seus segredos. Eu já orei assim. Sabe aquele momento que você está naquele cheiro com o papai? Sabe isso aqui? Está no cheiro com ele assim. Aí eu falo assim: pai, conta um segredinho para mim hoje. Nunca pediu? Ah, problema seu. Eu já. E vou te falar, ele fala. Já, agora João 15:15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. O servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Amo isso. 1 Coríntios 14:3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Isso aqui é muito íntimo da nossa equipe profética, do ministério profético dessa igreja. Amós 3:7, certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E por fim, Deuteronômio 29:29, eu amo esse também. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Coloque-se em pé, por favor.